Toque-me de Notas. A atualidade à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de Notas, já a seguir na Vidigueira FM.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um bloco de notas no 90 FM da sua rádio. Comigo em estúdio, Luís Gama e Samuel Patrocínio, boa tarde.
Olá, viva, boa tarde.
Boa tarde.
Prontos para trazer à mesa da rádio mais alguns temas da atualidade, certamente. Não sei por onde é que querem começar.
Estamos prontíssimos.
Se voltamos à semana passada e às eleições legislativas...
Sim, a semana tem sido fértil em acontecimentos, pelo menos muito debate e muita discussão. E eu acho que era importante voltar aqui a alguns aspectos.
Ainda estamos aqui num impasse.
Sim, porque agora coloca-se uma questão.
Avança,
não é?
À direita, se avança,
exato,
à esquerda.
Exato, coloca-se.
Faltam os votos da imigração. Quarta-feira
exatamente.
Parece que vai estar resolvido.
Será?
Assim, não sei se será.
Uhum. Okay, acho que vai ter que estar mesmo.
Acho que está muito
e será que aquele senhor que acha que ganhou as eleições ganhou mesmo? Ou quem estava deserto por perder, afinal, acaba por ganhar?
Mas nós aqui na segunda-feira dissemos
está
logo
um bocado
que...
estranho o ambiente, eu nunca vi ninguém tão
atenção,
satisfeito
nós
com
aqui na segunda-feira dissemos
derrota.
Logo que as coisas não estavam ainda decididas.
Resolvidas, não é?
Acho que alguns olharam assim, ouviram, quando nos ouviram olharam assim um bocadinho, mas o que é que eles estão para ali a dizer?
Mas o que é certo é que não está nada resolvido.
Não estavam.
Não
e
está.
Também dissemos que há um empate neste momento, porque ainda não sabemos o resultado das eleições dos nossos imigrantes. Há 77 para o PS, 77 para o PSD. Não é AD, são coisas diferentes.
Claro.
AD é uma coligação que concorreu às eleições no Parlamento.
Conta ao partido.
Conta ao partido.
Conta,
portanto, não conta a coligação, pois. E neste momento há 77.
Exato. Então, porquê é que o Sr. Presidente da República vai receber a AD em vez de receber o PSD e o CDS?
Pois, isso não consigo responder a esse pormenor.
É estranho, não é?
Esse pormenor que é um por maior.
Já estas coisas estranhas do Sr. Presidente da República.
Mas só para concluir aqui este raciocínio, nós neste momento não sabemos quem vai ganhar as eleições. Nós nunca conseguiremos saber quais são os votos do PS e do PSD, porque está na coligação AD. Mas mesmo na coligação AD, tal como nós dissemos aqui na segunda-feira, pode acontecer o PS ter mais votos que a coligação AD. Uhum. E pode acontecer, sei lá, os cenários são, sim, muitos, mas hipoteticamente haver o mesmo número de deputados, quer para o PSD, quer para o PS,
é
mas o PS
mais
ter
provável,
mais votos,
é?
Que
sim,
há.
Sim, por exemplo, se dos
AD,
quatro deputados que faltam eleger, três forem PS.
Sim, o número de votos é difícil porque o PS tinha que ter a totalidade ou quase totalidade dos votos dos imigrantes, o que é pouco provável, não é?
Não.
Porque a diferença.
Voltamos aqui à mesma. Neste momento há 77 para o PS,
sim,
77
sim, mas
para o PSD.
Tu estás a falar de mandatos, eu estou a falar de número de votos.
Número de votos, há 50 mil votos de diferença.
50 mil votos de diferença ainda é
há
grande.
Cerca de 300 mil.
É uma diferença grande.
Até há pouco tinham entrado, pelo menos nas informações que recolhi, cerca 300... de 300 mil votos.
Uhum.
Portanto, há aqui muita oscilação. Há muita possibilidade de oscilação. É óbvio que, hipoteticamente... Isto é assim, mas nós sabemos que na realidade é capaz de não ser tanto assim, porque é capaz de haver aqui uma, se formos olhar para o passado, uma ligeira equiparação entre os votos de um e do outro. Mas também há muito, sim, mais gente a votar desta vez.
Claro.
Portanto, os números já foram suplantados
e há um partido
que está,
não é?
Fora acaba por ser um bocadinho diferente da realidade.
Sim,
de quem
está e há um partido que tem um ascendente muito grande, não é? Neste momento. E portanto, tens três partidos entre eles.
Sim, mas aqui a questão eu acho
absorverão
que
aqui... na ordem dos 70, 75%
eu
dos
acho
votos.
Que aqui a questão foi logo percepcionar desde a primeira hora das eleições, e aí foi o Pedro Nuno, uhum, Santos que deu o pontapé de saída, dizer que, portanto, ia para a oposição, ou seja.
Sim, assumiu a derrota
naquele momento, quando ainda. Aliás, o Primeiro-Ministro tinha dito antes: atenção, que isto vai prolongar-se durante mais algum tempo. Pelo
eu confesso
até...
que fiquei perplexa com o discurso de Pedro Nuno Santos.
Eu
mais liberto de,
sim,
de tudo.
Eu achei muito aliviado.
Exatamente.
Aliás, comentámos isso aqui a semana,
exatamente,
passada.
Portanto, há de subir ali uma postura completamente diferente daquela que vimos durante o período de campanha,
sim,
eleitoral.
Mas, de qualquer das formas, ainda há aqui votos para contar e, portanto... Alguma,
sim, ainda há
alguma,
muita coisa para
situação.
Acontecer.
Mas eu percebo
água vai passar por estas pontes,
na prática,
é?
Será muito difícil passar um governo PS na Assembleia da República, portanto...
Sim, eu que essa possibilidade
e, portanto, Pedro
Nuno Santos será
percebeu,
mais remota.
Percebeu isso e também percebeu que se calhar era preferível estar algum tempo na oposição, reorganizando as situações e verificando como é que as coisas depois passavam do que propriamente. Se calhar foi por isso que ele rapidamente veio dizer que queria...
Há até a ideia de várias figuras dentro do Partido Socialista que é preciso agora reorganizar.
Mas atenção, hoje também ouvimos a Alexandre Leitão, pelo menos em alguns órgãos de comunicação social, a dizer, atenção...
Sim, ontem à noite naquilo que na CNN, salvo erro, acho que é assim.
Nós, se ganharmos as eleições, se calhar queremos serem digitados para governo.
Sim, que eu acho um pouco estranho, mas... Mas pronto, eu não sou político, como
talvez
disse também.
Talvez quarta-feira já consigamos dar resposta a uma série de questões.
Sim, como não sou político, acho isso um bocado estranho. Acho que é a altura mais que... Parece-me que todos os sinais estão aí e eu acho que é uma boa altura para o Partido Socialista fazer uma cura de oposição e repensar e reorganizar. Refletir sobre aquilo que aconteceu.
Sim, mas acho que há aqui uma coisa que apanhou todos de surpresa, que foi o número de eleitores, que são muitos, que vieram e que estavam afastados das urnas e que vieram. Isso, obviamente, que necessita de uma reflexão e perceber tudo aquilo que está a passar no país e perceber aquilo que nós também falámos aqui a semana passada. Nós vivemos momentos diferentes. E vivemos momentos diferentes. Que, aliás, nós estamos aqui a falar de um cenário, mas que, se calhar, daqui a 6 ou 7 ou 8 meses, nem os partidos têm essa também percepção, ninguém tem, pode ser tudo completamente diferente. Porque nós temos situações externas que podem condicionar a situação interna, nomeadamente as eleições norte-americanas e o evoluir da guerra na Ucrânia. Portanto, são coisas que podem vir a condicionar agora o futuro governo que vai chegar. Se calhar a única coisa que nós aqui também podemos fazer é perspectivas. O tal e agora Marcelo, o que é que vai fazer, não é?
Pois.
Para já tem uma situação. Se houver uma vitória do PS, o que é que ele vai fazer? Se vai de facto indigitar o PS a fumar o governo ou se vai passar logo para o PSD, para que o PSD e não a AD
fazendo
que o PSD forme governo, não é?
Voltando um pouco o filme atrás e revisionando todas as declarações do seu presidente, fica numa situação extremamente complicada, não é? Se nós pensarmos nas declarações que ele fez antes da queda do governo e a seguir à queda do governo, a admissão de Costa, o Presidente da República está numa situação um pouco periclitante, não é? Aliás, por estes dias, correu nas redes sociais um cartoon que eu acho que é perfeitamente elucidativo daquilo que tem sido a postura de Marcelo Rebelo de Sousa. É um cartoon com uma língua de todo o tamanho enrolada em volta do corpo de Marcelo e é assim, quer dizer, nós temos um presidente que não consegue estar calado, não consegue refletir, não consegue ou não quer. Mas isso é outra discussão. E tem um verbo extremamente fácil numa situação em que nós estamos, que não é nada, nada, nada fácil e é cheia de particularidades. Agora, o que eu também gostaria de trazer aqui para cima da mesa tem a ver com a questão da possível dissolução. Que isto até a possível dissolução provavelmente não será propriamente difícil um governo resistir, não é? Não acredito que seja possível cair a queda do governo, seja ele qual for. Até porque há uma série de medidas que são medidas comuns aos 4 partidos mais votados, não é? Que há aqui pontos de encontro que são possíveis de negociar e de encontrar caminho. Agora, a questão vai ser no próximo orçamento, ou seja,
Eu acho que neste momento todos os partidos têm medo de ir a eleições de uma forma geral, porque de facto estavam à espera do
crescimento do terceiro partido tão grande, provavelmente.
Não, nem estou a falar nisso, estou a falar precisamente deste conjunto de pessoas,
das
que é muito, que veio a alterar as circunstâncias, que eram normais, históricas, em Portugal de há uns anos para cá. E, portanto, e que de um momento para o outro, esta massa de gente que agora veio às urnas também pode mudar a sua intenção numa outra direção. E, portanto, eu acho que os partidos neste momento têm alguma dificuldade em querer eleições. Pelo menos é aquilo que eu deduzo e é a leitura que eu faço. Acho que o PS não quer, para já. Vai estar a perceber como é que as coisas funcionam e, portanto, para se organizar, para perceber, até porque há muita gente chateada também com E eles perceberam isso. Claramente, a opinião pública que nós temos ouvido por parte dos dirigentes do PS vai nesse sentido. Depois, o PSD tem muita, vai ter aqui muita dificuldade, mas pode ser que a coisa corra bem e aí consegue captar eleitorado ou recuperar eleitorado que eventualmente perdeu, ou se correr mal, a coisa corre bem para o lado do PS e eventualmente também para o lado do voto de protesto. Portanto, temos aqui uma situação complicada.
Sim, até porque o voto de protesto tem uma característica que, daquilo que eu tenho lido por estes dias, que me leva a pensar que este momento não é propriamente episódico. E, portanto, que eu acho que há aqui qualquer coisa de sustentável, porque tu repara, a distribuição a nível nacional deste voto no Chega é a nível do território todo, território nacional todo, equivalente a isto só o Partido Socialista é que tem, espalhado pelo território todo, mais percentagem numas zonas, menos percentagem noutras, mas há aqui uma mancha territorial muito alargada no nosso país, nestas duas cores, porque tu repara, o PSD, o forte do voto no PSD é mais a norte, muito menos a sul. O Chega tem voto muito, muito significativo a sul, a centro e a norte, como o Partido Socialista. O que me leva a perceber que há aqui qualquer coisa de sustentável nesta opção de voto. O que podemos discutir depois, se isto é preocupante, se não é preocupante, o que é que há de novo no panorama político
nacional. Mas deixa-me só concluir
nacional.
Aqui o raciocínio que eu estava a ter. E por isso mesmo, aquilo que eu estava a ter, eu acho que vai haver uma convergência no sentido, convergência neste sentido, não convergência no sentido
de pontos de encontro,
uma convergência de pontos de encontro no sentido do governo ir-se prolongar. Agora, sim, todos nós sabemos que em 2025 não pode haver eleições, não é?
Pois.
Portanto, 6 meses antes das eleições presidenciais, ou seja, eventualmente lá para 2026, finais de 2026, aí eventualmente, já sabendo mais ou menos aqui como é que as coisas funcionam, poderá vir a existir essas eleições. Para já, e no próximo Orçamento de Estado, no primeiro Orçamento de Estado, eu presumo que ninguém ainda quer jogar muito.
Sim, eu concordo contigo.
Este jogo. Porém, eu acho que aqui é o Chega tem, eu acho que é o partido que pode perder mais no sentido de haver eleições. E isto porquê? Porque se mandar agora um governo para o chão, vai ser culpabilizado por isso. Se o PSD calha a encarrilar e for de encontro com muitas outras situações que os portugueses desejam, vai perder votos e, portanto, eu acho que eles vão estar ali naquela observação, o que é que vai acontecer ao governo, no sentido de depois lançarem então...
Sim, eu concordo contigo, eles vão ter que afinar a estratégia. Aquela estratégia que deu muita comunicação, deu muito palco ao Chega, daquelas pateadas na Assembleia da República, não acredito.
Também não
que
vão ter
repetir.
Santos Silva, não vão ter agora. Sim, também mas... Santos Silva para fazer... Para ter palco, mas haverá outra
personalidade.
Isso... Mas não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa.
Também depende da aprendizagem que essa personalidade vier a assumir, não é? Agora, o Chega vai ter uma responsabilidade acrescida, vai ter que ter um vice-presidente, vai ter influência lá num departamento que tem a ver com a justiça.
A questão aqui não passa por aí.
Há aqui uma dose grande de responsabilidade.
Há muito voto de protesto, há muita gente descontente, e agora é preciso... Neste caso, eventualmente será o PSD a formar governo, pelo menos tudo indica que assim será, que vá de encontro, até porque isto é bom para o PSD e para o PS, porque são os partidos tradicionais e os partidos tradicionais de governo. E quando as pessoas estão descontentes com um
e com o outro.
É que a questão. E portanto, se um conseguir e o outro ajudar e a coisa mais ou menos for andando, é a forma de voltar a ter esta massa descontente a confiar novamente nestes dois.
Sim, eu concordo absolutamente contigo. Agora, o que eu estava a tentar dizer é que o Chega, para contrariar esse tipo de ideia que tu estás a explanar e com a qual eu concordo, e eu acho que fará todo o sentido, é que o Chega estrategicamente vai ter que adotar uma postura no Parlamento completamente diversa, de maior responsabilidade, e passar para a opinião pública uma ideia de maior responsabilidade para se poder assumir como uma alternativa viável e não só como protesto. Eu acredito que eles provavelmente seguirão por aí. Agora, aquilo que se questiona nesta altura, e toda a gente questiona, é a questão do, da qualidade dos quadros que o Chega tem, se algum dia destes tiver algum nível de responsabilidade e tiver que assumir e dar resposta àquelas propostas e àquelas, desculpa-me a expressão, entre aspas, algumas fantasias que vendeu durante a campanha eleitoral, não é? E portanto, isto, a política tem muito de estratégia e de maquilhação da verdade, para não dizer outra coisa pior. E pronto, isto é a política no seu melhor e no seu pior. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer.
Mas mais uma vez quero aqui frisar uma outra coisa. Isto, nós estamos aqui a fazer cenários, mas são cenários de acordo apenas com a nossa perspectiva interna, nacional.
Exatamente.
Porque
sim, exatamente,
em
exatamente.
Outubro, novembro, não é?
Exato.
Em novembro, independentemente daquilo que possa vir a acontecer nas eleições norte-americanas, ou antes ou depois, independentemente daquilo que possa vir a acontecer, e as coisas não estão famosas neste conflito, que eu diria que já é um conflito Europa com a Rússia, as coisas podem mudar completamente de figura, porque vamos ver o que é que isto vai dar, não é? E aquilo que nós vamos ouvindo, e aquilo que nós vamos ouvindo é uma preparação para um conflito de uma natureza maior, ou pelo menos é isso que nos querem fazer querer e vender os políticos da Europa. Nem estou a falar dos nossos, que os nossos andam atrapalhados com isto, nem sequer têm dado grande ênfase à questão.
Sim, a França, a Alemanha
e outros, e portanto,
Europeia,
de uma forma geral,
Europeia,
parece que há aqui uma preparação em curso, quer uma preparação da opinião pública.
Claro.
No sentido que é necessário, mas que isto vai levar a necessariamente à perda de vidas por parte dos europeus, não é?
Vamos ver o que é
mas,
que vai acontecer.
Mas isso muda tudo, como
sim,
é evidente.
Mudará tudo.
E, portanto, eu estou com algumas expectativas, alguma expectativa, aliás, de perceber o que é que isto vai acontecer, e não me parece que, se isso acontecer, alguma situação dessas, seja bom para nós, e portanto, obviamente, aqui internamente também vai mudar,
claro,
a visão das coisas.
Há a questão da Transnistria que veio nos jornais, um conflito que está latente.
E a Ossétia, que antes de ontem também já
apelou
à Rússia, não é?
E tudo indica, por incrível que pareça, o Sr. Putin vai ganhar as eleições, não é? Que era uma coisa que também ninguém esperava.
Quais eleições?
Aquele processo a que alguém chama eleições, não é?
Mas houve eleições na Rússia?
Parece que sim, não é?
Dizem que sim. Nós não sabemos nada.
Quem chama um procedimento parecido com eleições.
Gostei disso, um procedimento. Houve um procedimento.
Não, mas eu achei piada.
Também não existe guerra, existe uma operação especial. E
sim,
agora existe um procedimento.
É curioso, não é?
Essa tua palavra agora saiu engraçada.
Mas olha, que eu do que eu gostei de ver por estes dias foi a coragem de algumas pessoas incendiarem urnas de voto, atirarem tinta para dentro das urnas. Eu achei que isto é de uma coragem tremenda.
Sim, naquele cenário é.
Naquele cenário é.
Nós não tínhamos coragem para fazer isso.
É tremendo.
Aliás, nós tivemos o FMI, tivemos que nos chugou até ao Tutano, que foi para além. Mas aquela frase, para além da troika, não é? E
um
monte de coisas, e que deixámos fazer, e o governo, e por aí vai. E que. E pouco ou nada fizemos, não é?
Pouco ou nada fazemos, não é? Ainda estamos aqui.
Fizemos e fazemos. Nesse aspecto,
vamos deixar de andar
as coisas, não é? E ele, de facto, há povos que têm uma coragem que é de aplaudir, não só ali, como noutros pontos do planeta que nós vemos, que há pessoas com,
claro,
resistência, com...
Claro, pois há aqui outro, há aqui a tal coragem do desespero, quando as pessoas não veem a saída, quando não há saída, só há uma coisa a fazer, é a revolta e a luta, não é? E o desespero leva as pessoas a isso. Eu acredito que sim. Pronto, em relação a esta questão, já falámos...
E já fomos divergindo. Estávamos
divergindo
a falar aqui da política nacional, claro, e já estamos na Rússia.
Claro, porque as coisas estão muito ligadas.
Exatamente.
As coisas estão muito ligadas. Estão muito ligadas. E vai ser um desafio grande. Como gerir tudo isto nos próximos tempos?
Não, o que nós sabemos neste momento é que, de facto, militarmente, a Ucrânia está com muitas dificuldades, não é? Isso acho que é patente em todas as situações que nos chegam ao nível da informação e ao nível das imagens que nós temos. Agora, isso não quer dizer que a guerra já esteja ganha nesse sentido. E pelo aquilo que também nos levam a fazer crer, ou ver, porque eu digo sempre a fazer crer, porque nós aqui vamos recebendo informações e vendo, nós não estamos lá, não conseguimos ter a noção clara dos acontecimentos.
Neste tipo de conflitos há sempre narrativas.
Neste tipo de conflitos, como em todos, há sempre narrativas, umas verdade, outras mentira. Mas eu parece-me que vai ser muito difícil chegar a um acordo de paz nestas circunstâncias, porque há uma desconfiança muito grande da Europa relativamente ao Sr. Putin e particularmente de alguns países dos Bálticos e não só, e também a narrativa que vem do outro lado também não é aquela que seria de deixar as pessoas aqui deste lado com alguma, no fundo, com algum conforto, não é? E portanto as coisas vão ser muito complicadas. Estão e vão.
E convencer Zelensky a abdicar de fatias importantes do seu território.
Mas eu acho que a questão,
para ter futuro e
eu
paz,
acho que a questão não, nem sequer é essa, Luís. Porque eu acho que isso, provavelmente se a Europa percebesse isso, e os Estados Unidos também percebessem isso, mas particularmente a Europa, se calhar já tinha existido aqui alguma pressão nesse sentido. Agora, a questão é, a Ucrânia, o resto da Ucrânia que surgir, não vai querer ficar desapoiada. O resto da Ucrânia que surgir vai querer ter apoio e vai querer entrar imediatamente na NATO. Isso é uma questão óbvia.
Claro.
E a Rússia não vai querer.
Vai ter que se armar.
E a Rússia não vai querer. Porque a Rússia continua a dizer que aquele território é pertença de todo ele. Não é só aquele ali.
Claro,
é todo ele.
Que
a Ucrânia não tem razão de existir. Portanto, só dizer isto já está a dizer tudo.
Claro.
E logo é todo o território. E depois a seguir temos a questão da Moldova e temos mais uma série de outras regiões ainda por resolver. E portanto, passa por aí, não é? Isto acho que passa por aí, porque eu estou convencido que se fosse só apenas e só a cedência daquela parte do território, paciência, as coisas são o que são, mas que ficasse o conflito resolvido, eu penso que já se teria ido por esse caminho, mas não me parece que a questão passe apenas por aí.
Muito bem, querem fazer uma pausa para depois avançarmos para outros temas?
Sim, colocamos provavelmente
já,
faríamos
então,
a pausa
a
já.
Música para
Sim.
hoje, Phil Collins é o cantor escolhido.
Sim, hoje trago Phil Collins. Phil Collins foi durante muito tempo a alma do Genesis. Phil Collins entrou para o Genesis na altura em que John Mayu, isto tudo em 1970, abandonou a banda, e depois que Peter Gabriel também deixou a banda, isto para alturas de 75, Phil Collins assumiu o papel de baterista e de vocalista da banda. Entretanto, ele desenvolveu uma carreira a solo, digamos que em paralelo com a carreira do Genesis durante muito tempo. Portanto, o tema que eu trago hoje, resta referir que Phil Collins é um artista britânico, tem na ordem dos 70 e qualquer coisa anos, portanto é mais uma daquelas figuras míticas da música do século XX, do século passado, de grande impacto na social e com temas muito importantes e com mensagens importantes, como é o caso do tema 2. O tema 2 é Another Day in the Paradise. É um tema que foi composto e musicado por Collins, faz parte do seu quarto álbum a solo, que se chama But Seriously. É um álbum de 1989 e é um tema onde ele aborda a questão do sem-abrigo e das pessoas com falta de habitação e da empatia das pessoas que... Ele traça aqui uma narrativa de uma pessoa que se desloca na rua e pede ajuda e ninguém responde, e tudo isto é uma música muito interessante, um tema muito interessante e muito rico do ponto de vista musical.
Vamos então escutar Phil Collins com Another Day in Paradise. Voltamos já a seguir. It's cold. E depois da música, vamos então novamente à conversa com os nossos comentadores de serviço, o Luís e o Samuel, e da política passamos para a educação. Luís.
Pois, em relação à educação, eu estou de alguma forma preocupado com aquilo que poderá vir aí, até porque vamos ter um novo governo e temos aqui questões que estão sobre a mesa e que urge resolver, que é a questão das provas nacionais, que pretensamente serão feitas em suporte digital, e nesta altura as escolas acumulam computadores e computadores variados e não há quem concorra aos concursos que o Ministério tem lançado. Não há quem pegue no concurso para se candidatar a fazer a reparação destes equipamentos. O que significa que os miúdos vão chegar à data das provas e vão fazer as provas sem alguma preparação anterior, ou seja, sem prepararem a utilização de plataformas e sem treinarem isso. Isto é sobretudo muito importante e determinante quando pensamos nas provas de aferição que envolvem alunos de segundo ano, portanto, miúdos com 7 e 8 anos. Eu quero acreditar que miúdos de 6º e de 9º ano terão outra capacidade, outro tipo de autonomia para resolver estas questões. E, portanto, isto foi um assunto que foi muito discutido. Ainda o Governo ainda o Sr. Costa não se tinha admitido e, portanto, o Governo estava em plenitude de funções. Mas como acontece com os políticos deste país, eles são muito determinados e convictos de que têm a razão quando implementam certas e determinadas medidas. Esta medida foi muito criticada, até pelos representantes dos alunos, associações de pais e etc., por este país inteiro, professores, diretores, etc. E a questão continua em cima da mesa. O que significa que o processo vai arrastar-se durante muito tempo e não tarda temos as provas
da aferição estão à porta. Não é? Maio já, e já é o primeiro.
Exatamente. Eu acho completamente estapafúrdio fazer este tipo de opção, mas pronto, é aquilo que temos. É uma matéria que de alguma forma me preocupa. Eu este ano não tenho alunos, estou num serviço um pouco diferente daquilo que me é costume, mas estou de facto preocupado com a forma como se está a fazer a gestão de todo este edifício que é a escola pública.
Só que ia fazer uma pergunta. Será que um dia destes nenhum dos nossos miúdos tem caligrafia?
Pois, eu espero que se continue a fazer a opção pela escrita e pelos manuais em papel.
Isto é curioso porque fala-se tanto na questão das aprendizagens e muitas vezes na dificuldade em adquirir alguns conhecimentos depois, em vez de valorizarmos aquilo que devíamos valorizar, neste caso a escrita e a leitura, estamos desde tenra idade a colocar os miúdos em frente aos ecrãs.
Claro. E tanto mais como nós já referimos aqui em programas anteriores, há vários países a abandonar a questão dos manuais digitais e a reduzir o digital a pôr o digital no seu devido lugar, ou seja, como uma ferramenta que de facto é importante e é útil, mas que
bem
utilizada, que bem, não é?
Bem.
Exatamente.
Exatamente. Eu, por acaso, até gosto muito das tecnologias, mas sou à moda antiga, porque gosto de escrever no papel e tudo o que faço escrevo no papel antes de passar para o computador. O que às vezes me dificulta aqui, em termos de tempo, o trabalho, mas ainda continuo a fazer.
A tecnologia a mim dá-me imenso jeito, até porque eu tenho uma caligrafia quase imperceptível, ilegível mesmo, e portanto dá-me imenso jeito. Tenho que fazer um esforço tremendo. Eles não imaginam o esforço que eu faço, não têm ideia. Mas tenho que fazer.
Acho que a questão é muito simples. Nós não podemos fugir da tecnologia nem da inteligência artificial que vem ainda atrapalhar mais toda esta questão, porque hoje é muito simples responder uma pergunta através só do computador e nada mais, não é? E nem sequer é grande pesquisa, portanto nem sequer precisa já de ir ao Google, que isso dava trabalho.
Agora podem ir ao ChatGPT
e a outros similares, portanto é muito rápido fazer esse tipo de perguntas. Agora,
eles fazem
fazer
pesquisa,
esse tipo de resposta. Agora eu pergunto. Todos nós sabemos, porque isso está estudado, que a questão da aprendizagem ela necessita de leitura e necessita de escrita. Isso está mais do que
o desenvolvimento estudado, cognitivo está associado
e no sentido de adquirirmos os conhecimentos e eles acabarem por criar estas galerias todas dos axónios que temos no nosso cérebro e por aí vai. Pronto, isso está estudado e é assim. E todos nós também sabemos que vivemos num mundo em que cada vez mais vivemos da superficialidade, da análise superficial das coisas. Aliás, e às vezes nem costuma ser análise nenhuma, é aquilo que nos dão, rapidamente consumimos, passou a ser assim sem ser assim. E portanto, eu acho que estar a embarcar em apenas e só conteúdos de natureza digital, sem haver aqui um esforço manual, no sentido de nós conseguirmos, enquanto seres humanos, ter esta velocidade, que é a velocidade que nós temos e que está mais ou menos relacionada com essa capacidade de escrita, de leitura, dentro da nossa velocidade e que cada indivíduo tem, se calhar vamos ter problemas no futuro. E por isso mesmo, países como a Noruega e outros, não é? A Finlândia e outros, que aparentemente já perceberam e que tinham aderido ao digital de uma forma total ou quase total, fizeram o travão e voltaram a retroceder, porque perceberam que de facto este não é o caminho. E nós percebemos isso. Acho que basta olhar e observar, e todos aqueles que são pais, se calhar observarem um bocadinho no seu tempo, para perceber tudo isto, não é? Se calhar é preciso nós termos aqui, olharmos para a nossa mão e ver aqui um calo num dos dedos, que era sinal de escrita e pelo menos de fixar alguma coisa. E se calhar hoje começámos a observar os dedos dos miúdos, nem que nesse calo lá está. Existem outras situações, o olhar constantemente para o ecrã. Não sei, mas os médicos dirão, se calhar um dia destes vai ter algumas situações patológicas ao nível da visão. O estar constantemente a manejar com o dedo, porque nem sequer hoje já é muito no computador, é ao nível do telemóvel, que o telemóvel serve para quando foi feito era um telefone, mas hoje parece que serve para tudo, menos para o telefone. Se calhar vão ter alguns problemas, outros problemas de natureza ortopédica a nível da mão e por aí vai. Mas isso são opções que se fazem. Agora, o que eu acho é que, apesar de nós não podermos nem devemos rejeitar, porque é útil, a tecnologia, a inteligência artificial, hoje é muito fácil nós aprendermos coisas. Quando eu andava na escola, tentar perceber o que era uma meiose. Estou-me a lembrar aqui algumas coisas técnicas.
Aqueles nomes estranhos.
Sim, o acesso às enciclopédias não era fácil.
Não, não era fácil. Nós hoje olhamos e vemos animadamente tudo a acontecer e conseguimos perceber como é que as coisas funcionam. E portanto isso é tudo útil. Mas agora é necessário ter algum cuidado. Não sei se é para bem, se é para mal. Gostava de ouvir alguns especialistas nessa área, se de facto nós devemos partir só para os testes de natureza digital, que eu nem sei, por exemplo, os de português continuam a ter texto escrito ou não, ou se têm um conjunto de frases, que é o
que... Mas muitos miúdos nem têm acesso aos computadores, não faz sentido nenhum irem fazer provas de aferição num computador.
Sim, mas não...
Aliás, há turmas de segundo ano que ainda não têm a totalidade dos miúdos, ainda não têm.
Eu não sei os conteúdos que lá estão, se de facto vamos... Por exemplo, no português, continuam a escrever textos ou não? Continuam a perceber se vão ter erros ortográficos ou não? Continuam a... Quer dizer, isso é importante perceber.
Claro.
É, construção frásica.
No segundo ano, o Luís estava a falar, mas pelo menos eu conheço alguns casos, para além de não terem computador, ou outros que até têm, eles na escola pouco utilizam o computador e depois em casa muitas vezes nem têm condições de utilizar, ou então se utilizam é para jogar ou para ir ao TikTok ou ao Facebook.
E depois há outra coisa, não? Eu também passei pela escola, não é? Não vão dizer que sou velho, neste sentido, olha, parece os velhos do Restelo que não querem que as coisas progridam. Não é isso. Não é isso. Mas quer dizer, mas custa-me uma coisa, às vezes, ver uma série de exames que têm 3 ou 4 ou 5 ou 6 perguntas de desenvolvimento e as outras são todas de interpretação e às vezes, sejamos honestos, naquelas perguntas de interpretação há duas ali tão parecidas que é difícil perceber qual é que é aquela que está correta. Quer dizer, não sei se é isto que nós queremos e pôr a cruzinha, porque um dia destes também nos arriscamos a alguém que tenha muita sorte ao jogo e faz um exame só com cruzinhas sem perceber nada do que aquilo que lá está e tem 20 valores.
Pois, não, isto é uma questão muito, muito interessante. E recuperando aqui algumas coisas que tu disseste, que eu estava aqui a tomar nota, e isto tem tudo a ver com o artigo que eu trouxe a semana passada aqui para o nosso programa, que eu hoje não trouxe, que tem a ver com o pensamento lento. Com a questão do pensamento lento.
A nossa velocidade de pensamento.
A nossa velocidade de pensamento, quer dizer, esta coisa da tecnologia acelerou-nos a vida de uma forma incrível, não é? E a forma de funcionar de uma forma incrível. Isto começa a refletir-se e começa a ter fortes influências na educação dos miúdos e na fruição. A fruição, aqui eu entendo a fruição como algo que nos dá algum gozo, que nos dá algum prazer. E associar isto às aprendizagens. E, portanto, quando nós utilizamos a tecnologia de uma forma mecânica e pouco reflexiva, só para dar resposta imediatista e rápida a uma tarefa,
e não é só isso.
Pouco, não é?
Se eu sei,
é um pouco construtivo.
Que tarda nada, tenho um conjunto de máquinas que quer chegar ali ao computador, meto uma fórmula e tenho o resultado final. Para que é que eu hei de me estar a chatear? Que é assim que
tipo de estímulo é que nós temos para...
Tenho estímulo, e para que é que eu hei de estar a chatear a aprender um conjunto de passos para chegar àquele resultado, se a máquina me vai dar o resultado final?
Exatamente.
Para que é que eu tenho que estar a chatear? Para que é que eu tenho que estar a chatear em saber como é que funciona?
É essa a mensagem que se está a passar de alguma forma, não é? Aos miúdos.
Não, mas isto é... Vamos lá ver, não é só esta mensagem que passa aos miúdos, mas o próprio ser humano funciona assim. Nós sabemos que o nosso organismo e o nosso corpo, se não puder fazer uma determinada coisa, não faz. E nós sabemos disso. Nós sabemos que, de vez em quando, temos que fazer acordar o nosso corpo, porque ele habitua-se.
Claro.
Habitua-se a determinados hábitos. E se habituar a não pensar, não vai pensar.
Sim, evidente.
Como é evidente.
Evidente.
E é isto.
E basta ver os níveis de literacia que temos hoje em dia.
E é isto. Alguns países começaram a perceber que estávamos a começar a entrar, ou começamos a entrar, numa sociedade do embrutecimento, que é, sei onde é que estão as coisas, não preciso mais nada, fico sossegadinho, porque a máquina faz o resto por mim.
Não preciso pensar, não preciso de refletir, não preciso de procedimentos de análise.
A máquina faz o resto por mim. Porquê que eu estar a escrever um texto?
Agora, isso é tanto mais grave se
nós percebemos isso na universidade.
Se pensarmos em idades muito jovens em que
nas universidades.
Que tipo pensamentos
e nas
temos...
universidades.
Claro, exatamente, mas.
Tu,
mas Samuel,
tu e eu.
Quando estamos a trabalhar com miúdos tão pequenos, como é o meu caso, esse tipo de competências que tu estavas a falar não podem ser passadas em claro. Nós temos que as desenvolver. E desenvolvê-las com a tecnologia não é propriamente possível. As duas coisas não são facilmente compatibilizáveis. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio que não é fácil de encontrar. Claro, verdade se diga, não é? Agora, e aquilo que nós estamos a começar a ver é que os jovens leem cada vez menos, porque esta coisa de ler coisas no Facebook ou no Insta ou no TikTok, e só assistirmos a coisas no TikTok e coisa que o valha, isso não chega, não nos desenvolve a capacidade crítica e de ação sobre a sociedade. Porque nós humanos, aquilo que nos diferencia dos outros animais é a nossa racionalidade e é a nossa capacidade de agir sobre aquilo que nos rodeia. E nós estamos a construir
uma sociedade parametrizada, porque depois, quando acontece,
muito expectante,
quando acontece um problema real, não sabem resolver, porque ela não está lá.
Exato.
Circunscrita num motor de pesquisa, em algumas
situações. Foge aos algoritmos, não é previsto pelos algoritmos.
Não está.
Não é?
Então fica parado. Temos que passar aquele ribeiro. Tem muita água, subiu só um centímetro, mas aquele centímetro também já não nos dá para passar. Ficamos parados cá deste lado.
Portanto, há aqui questões muito importantes.
Portanto, eu acho que mais importante do que fazer testes ou fazer os exames do ponto de vista digital é fazer-se uma reflexão que o Ministério tem que fazer juntamente com as forças que estudam, os cientistas que estudam estas áreas, no sentido de nós percebemos, sim, é o caminho continuarmos a apostar no digital da forma como estamos a apostar, ou não, temos que fazer um travão, temos que voltar atrás e temos que reaprender a utilizar o digital, mas de uma outra forma compatível com o tradicional. Portanto, é isso que nós temos que fazer e perceber e não embarcar todos na mesma direção só porque as coisas são assim.
Por embarcar e não embarcar, eu queria trazer aqui, isso é um tema relacionado com a tecnologia, a questão que se está a debater e continua a debater-se, a questão da Huawei e das questões do 5G, continua a gerar grande discussão na União Europeia. E só aqui a talho de foice, queria referir o caso da Espanha. A Espanha recusa-se a alinhar com bloco com uma boa parte dos países da União Europeia que vão bloquear os fornecedores de 5G por parte da Huawei, toda aquela mecânica, toda aquela instrumentação relacionada com o 5G que a Huawei produz, e há 10 países da União Europeia que já bloquearam essas as medidas e tentam agora implementar medidas de mais rigor, e até se fala já em legislação europeia com o intuito de bloquear a entrada da Huawei no espaço da União Europeia. O que é certo é que a Espanha está contra, e a Espanha vai, pelos vistos, vai fazer parcerias com a Huawei. Entretanto, a Roménia também negou o pedido de licenciamento da Huawei, e vamos ver onde é que isto vai acabar, porque este tipo de suspeita em relação aos chineses, isto é uma coisa que parece-me que vem lá do tempo de trás, lá daqueles, quando mal se conhecia os chineses, e os portugueses chegaram ao Japão e à Índia, e toda a gente achava aquela gente muito estranha, porque tinha uma cultura muito diferente da nossa e um modo de vida, uma forma de viver diferente da nossa. Isto, mas eu estou a falar em alturas de 500, quer dizer, já foi no século XV, XVI. Já era a altura de termos isto resolvido na nossa cabeça, mas não temos. Bom, então há aqui o bicho-papão da espionagem industrial, da espionagem.
E ela existe.
Que existe,
não,
de facto,
não pode ser negada, porque ela existe. Isso é uma questão que todos nós sabemos e existe. Agora, se é com a Huawei, se deixa de ser com a Huawei, se os chineses. Quer dizer, eu acho que.
A Huawei vai ser confiada.
Eu acho que neste momento todos os dados.
Com a Cisco?
Todos
a Cisco
os dados,
pode, a Huawei não pode, não é?
Pronto, todos os dados, enfim, ou quase todos os dados estão ao acesso, ou facilmente têm acesso. Mas isto, vamos lá voltar aqui um bocadinho também atrás. E voltar atrás é perceber o que é que a Europa tem feito neste sentido, não é? Porque a Europa, nas últimas décadas, demarcou-se de praticamente tudo. Foi atrás de uma... como é que eu ia dizer, de um liberalismo tal, que resolveu que todas as empresas produtoras de bens e de conhecimento podiam estar no outro lado qualquer, porque aqui só interessa o custo e o custo que chega ao cidadão europeu. E, portanto, esqueceram-se de uma série de situações.
Exato.
E agora, provavelmente, temos este problema, porque nós também não podemos
com a questão
dizer,
dos conflitos que falávamos há bocado,
com a questão dos conflitos, com uma série de questões associadas do ponto de vista económico, que também são importantes, porque há outros conflitos que não apenas os conflitos bélicos, não é? E portanto a questão da espionagem é uma questão real. Claro. Nós sabemos que isto, a questão da espionagem, é uma questão real. Agora, tanto pode ser uma empresa norte-americana, e portanto normalmente há esta questão pacífica com os Estados Unidos, mas de um momento para outro as coisas também se podem alterar, como nós sabemos, mas
claro,
como pode ser com uma empresa chinesa. Agora, a Europa tem que se decidir de uma vez por todas o que é que quer fazer. Eu acho que o que a Europa tem que de facto fazer é investir nas competências próprias que os europeus conseguem e nas empresas próprias que os europeus conseguem, e não delegar, no fundo,
claro,
estas situações para outros. E depois temos estes factos. Mas também tem que decidir de uma vez por todas.
Porque a Europa tem conhecimento e tem tecnologia, também vai ter que decidir de uma vez por todas,
é para bloquear a Huawei e assumir as consequências, ou não é. E aí, a Espanha e os outros, claro, todos terão que o fazer, como é evidente, não é?
Mas a Europa tem que ter contrapropostas ou alternativas
para
esse tipo de serviços.
E a Comissão Europeia, de uma vez por todas, a Europa, no fundo, de uma vez por todas, vai ter que decidir, quer isto ou não quer. Se quer, fazemos todos igual. Se não quer, cada um é livre de fazer aquilo que entende, e não me parece que aqui Portugal seja daqueles países, a nível da espionagem, não temos muito para
espionar.
Para nos espionarem, no fundo, não é? Portanto, não será aqui, enfim, o país mais. Agora, basta ver aquilo que se passou com os generais alemães. Também podemos dizer, não, eles se calhar fizeram aquilo de propósito, que o objetivo é outro.
Eles também não tiveram cuidado.
Desviar a atenção.
Eles também não tiveram cuidado.
Não tiveram cuidado, mas quer dizer. É o que é.
Porque usa a tecnologia a esse nível e implica cuidados que não se compadecem com falhas individuais.
Nós sabemos claramente que os países, ou pelo menos estas superpotências, não estão paradas, como é evidente. Também não podemos ser anjinhos a esse ponto.
Exato.
A Espanha faz aquilo que entender.
Exato.
Portugal fez aquilo que entendeu. Se calhar é uma tontice por parte de Portugal, porque mas enfim, mas eu acho que aqui a Europa tem que claramente dizer o caminho que quer e assumir essa consequência do facto.
Claro, porque há tecnológicas europeias, só que pararam no tempo, não é? Pararam no tempo, pensaram nos custos e que havia alguém que fornecia determinado tipo de serviços.
Muito mais baratos. Com a mesma qualidade.
E a Europa deixou de investir neste tipo de ramo. E agora estamos
com... outros. O problema é que não é
outros. Exatamente. E agora estamos com problemas a este nível, não é? Enfim.
Bem, temos 5 minutos mais ou menos para
as breves. Eu queria deixar aqui uma nota, um grande abraço para o meu amigo, vou-lhe chamar amigo, acho que posso, João Roberto, que sagrou-se campeão nacional de tiro com arco. E pronto, e é muito importante porque o tiro com arco não é propriamente uma modalidade muito comum na nossa região. Ele representa o clube Vela Tavira e queria deixar aqui uma nota, um conterrâneo.
Muito bem.
Samuel.
Parabéns então ao João Roberto, que também já passou aqui por esta rádio.
Exatamente.
Em programas idos. Ele certamente se recordará comigo e com outros intervenientes. Eu queria deixar também aqui já agora, havia aqui um outro tema que nós queríamos falar, vai passando de programa em programa,
é difícil.
Isso, que é a literacia financeira dos portugueses, que me parece-me que é uma questão importante e grave, mas fica para outra.
Acho que nós temos que marcar isso
fica
como,
para outra data.
Como tema de partida.
Tem que ficar para outra data.
Eu queria deixar... Sim.
Também depende dos temas que existirem, não é? Próxima semana voltamos à política, de certeza.
Mas eu queria deixar aqui uma nota também de apreço, por parte, não conhecia, portanto nós não conhecemos tudo, mas vi uma reportagem que me sensibilizou e que mostra a importância do Serviço Nacional de Saúde. E quando alguém às vezes quer denegrir ou quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que esta deve ser uma prioridade do próximo governo, a aposta no Serviço Nacional de Saúde, porque... ainda presta excelentes serviços, nomeadamente este que eu vi, que era no Hospital Beatriz Ângelo, mas acho que existem outros que fazem a mesma coisa, que é retirar as pessoas que podem ir para casa, em vez de fazerem a convalescença no hospital, fazerem em casa. E todos os dias
manter o acompanhamento,
quer do médico, quer dos cuidados de enfermagem. Portanto, há uma equipa, neste caso era uma médica e uma enfermeira, que vão à casa das pessoas e fazem todo o trabalho com os equipamentos que podem. Portanto, nem todos, obviamente, podem ir para casa, mas alguns, aqueles que dá para ir, e não estão no hospital, portanto, não ocupam camas, que é importante, mas mais do que isso, a não questão da ocupação de cama é a pessoa sentir-se melhor dentro do seu leito.
No seu ambiente.
No seu ambiente e no seu leito. E, portanto, esta, eu acho que, de facto, é uma excelente iniciativa, o apoio ao domicílio, e acho que é por esta situação e por muitas outras que nós devemos dar prioridade àquilo que tem que ter prioridade, neste caso, o Serviço Nacional de Saúde.
Eu, por acaso, fiquei curiosa com essa notícia. Sim. Porque ainda não tinha percebido o tamanho, a dimensão, e pelo que percebi, o ano passado foram cerca de 10 mil pessoas, portanto...
Que é qualquer coisa, não é? Isto que é impressionante, isto é uma coisa que nós temos muito, muito nossa. Se calhar não é muito nossa, mas em parte é muito nossa. Quando se fala de certo tipo de matérias, só falamos pela negativa, não é? Há tantos bons exemplos de trabalho na saúde e no meio das notícias pela negativa perde-se este lado.
Porque infelizmente aquilo que sobressai é o lado negativo.
É o lado negativo das coisas.
Não damos ênfase àquilo que é de positivo e que é de ressaltar.
Exato.
2 minutos, menos, 1 minuto e meio.
Luís também queria dar ali uma tónica no desporto, não é?
Sim, eu queria falar um pouco do rugby. A seleção portuguesa não conseguiu vencer o campeonato europeu. Mais uma vez, a Geórgia venceu. A Geórgia é uma seleção muito forte, como vocês se lembrarão.
E no handball também aqui. Não vamos aos Jogos Olímpicos.
No handball também ficámos de fora. Mas em relação ao rugby, só para vocês terem uma ideia, de quem nos ouve ter uma ideia, a Geórgia conseguiu o 15º título europeu em 16 possíveis, nesta nova modalidade da organização desta competição. Portanto, a Geórgia é de facto uma pedra no sapato que nós temos. Voltamos a perder, desta vez por 30-27, é no handball. Perdemos com a Geórgia por números verdadeiramente incríveis. A terminar o encontro, ainda conseguimos um ensaio que acaba por ser assim uma espécie de... sei lá do quê, não é? Enfim, é o que se pode arranjar,
pronto,
não é?
Pronto, eu acho que nós temos, estás aí empatar aqui o tempo para eu não poder falar. Desculpa. Mas eu queria, eu sei que o Benfica está mal, mas...
Mas ganhamos ontem.
Mas não é isso. Mas foi importante esta passagem à fase seguinte da Liga Europa. E, portanto, eu sei que as questões estão muito complicadas e tudo mais, mas queria dar aqui esta nota também positiva por parte
muito
do Benfica.
Bem, Samuel, nesta, sim, é importante.
Nesta parte final do programa.
Bem, despeço-me então até à próxima semana.
Até à próxima.
Segunda-feira a mais. Obrigada a todos.
Até à próxima semana. Despedimos-nos com amizade. Um abraço.
Um abraço. Até segunda.